E aí, touro, bem-vindos a fevereiro. Vou fazer agora a leitura de vocês. Previsão para o signo de touro para o mês de fevereiro de 2020. Essa leitura é válida para quem tem sol, lua ou ascendente em signo de touro. Vamos lá. Bom, a primeira carta então vai trazer qual que é o tema principal do mês de vocês. É a carta Consciência. Aqui nessa carta nós podemos ver aqui no fundo a figura, né, de uma pessoa que está por trás de um véu e esse véu está sendo queimado. E aqui a figura que surge, onde o véu está sendo queimado, é a figura de um Buda, né? Então, é o momento, né, onde os véus estão caindo para vocês. Muitas verdades podem estar vindo à tona, sejam verdades, externas, né, relacionadas a outras pessoas, situações aí, às vezes até relações terminando, ou necessariamente, não necessariamente terminando, mas né, coisas vindo à tona, informações, né, a verdade aparecendo, seja num trabalho, seja relação familiar, ou seja, você tomando consciência, fazendo descobertas sobre si mesmo, né, às vezes percebendo que não é tal coisa que você quer e na verdade você quer seguir outro caminho, mas é bem essa simbologia mesmo de véus caindo. E você podendo ver a verdade mais claramente, né? Ter uma consciência maior daquilo que você realmente quer para você. Ou se não sabe ainda, né? Vai ter oportunidade, porque quando a gente ganha mais consciência sobre as coisas, né? É aquilo, a verdade liberta, né? Às vezes pode doer, pode ser um pouco desconfortável lidar com a verdade, mas ela é sempre libertadora, né? É quase como aquela situação de a gente ficar muito tempo num quarto escuro e de repente quando alguém abre a janela, né, e a luz do sol invade, no primeiro momento é desconfortável, né, até a gente se acostumar ali com a luz, mas todos nós buscamos e precisamos da luz do sol, né, na nossa vida. O sol é uma coisa que não tem como a gente esconder por muito tempo, né, assim como a verdade. Então estejam preparados aí para muitos véus caindo. Próxima carta vai falar sobre a influência interior que vocês não estão conseguindo perceber. É a carta Nova Visão. E é bem legal, né, se for reparar em toda a simbologia dessa carta. Dá para ver uma pessoa aqui no chão, como se estivesse se arrastando. E isso aqui é como se fosse o corpo velho e essa figura que tá aqui em cima. É a figura nova, né? O corpo novo, a pessoa nova que emergiu dessa velha pessoa, né? Ela está renascendo para uma nova versão. Então, depois, né, de romper, cair esse véu aí da ilusão e tomar mais consciência das coisas, você renasce para uma nova versão sua, né? Uma versão melhor, claro, sempre, né? A evolução, né? O caminho sempre é para frente. Seja então uma mudança sua interior ou até algo que reverbere exteriormente, né? Quando a gente faz grandes mudanças, grandes descobertas sobre nós mesmos, é inevitável que o nosso contexto, né, ao redor também mude. Então, às vezes a gente pode acabar mudando a nossa forma de agir, de se expressar, pode mudar o trabalho, pode mudar as relações, enfim. Então, é um mês de muitas descobertas, de autotransformações. E é legal, né? essa questão aqui da que o próprio nome da carta diz, nova visão, né? E manter isso em mente, né? De ter uma visão mais aberta, né? Ainda mais touro aí que tem essa fama de ser teimosa, no signo fixo, então às vezes acaba enxergando as coisas muito só por um viés, sempre só por um ponto de vista. E essa carta vem falar justamente sobre isso, sobre expandir os horizontes, sobre ter uma nova visão, olhar a mesma coisa sobre outro ângulo, né? Faz esse exercício. Se tem alguma coisa na sua vida que você sente que de alguma forma tá travado, tá bloqueado, faz o exercício de olhar para essa situação de fora e tenta olhar de outro ponto de vista, que não seu, que você já vem exercendo sempre, né? Toda vez que você olha para aquilo, você já vai ter a mesma visão sua, né? Que é a que você tem sempre, que você está acostumado. Tenta olhar como se você fosse outra pessoa, para ver se você consegue ter visões diferentes, né? E encontrar outros caminhos, outras probabilidades. Porque muitas vezes a gente não enxerga a solução para alguma coisa na nossa vida, porque a gente só está enxergando uma possibilidade, um único caminho. E a vida, ela é feita de infinitas possibilidades, né? Então, faz esse exercício de olhar para as coisas, para as mesmas coisas da sua vida com um novo ângulo, né? Assim você tem a oportunidade de encontrar solução para coisas que você achava que não tinha, até de reciclar, de renovar coisas que já estão muito paradas, né? Sempre do mesmo jeito na nossa vida, seja o nosso jeito de agir, nosso jeito de fazer as coisas ou relações, né? Não necessariamente que pra gente estar tá mudando e reciclando as coisas, a gente precisa cortar com tudo do passado e começar algo novo, mas a gente pode reciclar, né? Fazer um update aí para uma versão melhor. A próxima carta então vai falar sobre influências externas de que vocês já têm consciência. É a carta A Fonte. Essa carta representa a energia de criação, né, que tem em todos nós e que a gente canaliza, né, da fonte. Nós estamos conectados com a fonte, né, com o Criador, com Deus, com o universo, com a vida, como você enxergar isso. E é lembrar dessa conexão e também sempre de reabastecer, né? De dar aquela recalibrada. Muitas vezes a gente se sente sem força, sem energia, sente que não vai dar conta das coisas sozinho, porque a gente esquece, né, dessa nossa conexão com a fonte, com esse algo maior que existe e que está dentro de nós, né? Então, às vezes, o único movimento necessário que a gente faça é simplesmente estar presente, voltar-se para dentro, né? E retomar essa consciência de que nós estamos conectados com a fonte. Sempre que a gente precisar, a gente pode se reenergizar, né? Recarregar as baterias e contar com essa fonte, né, de disposição, de alegria, de amor, de esperança, infinitamente, né? Porque é uma fonte inesgotável e abundante. Então, é lembrar que não importa o quão esgotado você se sinta, o quão difícil possa estar parecendo nesse momento, lidar com algumas situações, mas é lembrar que você consegue buscar esse fôlego, né, dentro de si. E realmente recarregar as baterias, se reconectando com a sua essência, com o divino que habita em você. Então, a próxima carta vai indicar qual que é um caminho a ser seguido, né? Qual que é a solução. É a carta Completude. Que nessa carta a gente pode ver, então, a última peça de um quebra-cabeça sendo colocado. E essa última peça, ela encaixa formando o rosto, né, de uma figura. E onde é colocado essa peça é exatamente onde fica o nosso terceiro olho, né? O que vai representar muito essa questão assim de sabedoria e da visão, da compreensão, né? Então, sabe quando a última peça de um quebra-cabeça é colocada, a gente consegue ter imagem maior? Então, é muito provável que nesse mês vocês vão conseguir obter resposta e compreender coisas que vocês não estavam conseguindo compreender antes. Então, solução para algo, né, que vocês estavam buscando, pode aparecer, inclusive até por vocês estarem exercitando essa nova visão, né, vocês podem conseguir enxergar coisas que antes não estavam conseguindo enxergar. E também é quando simplesmente chega aquele momento assim, aquele insight, aquela sabedoria, né, aquele amadurecimento de consciência que a gente tem. E aí a gente consegue enxergar as coisas de uma nova maneira, né? Porque muitas vezes a gente já tá com a solução na nossa cara, mas a gente não tem compreensão para enxergar ela, porque a gente ainda não tá com consciência suficiente para conseguir interpretar aquilo, né? Enxergar aquilo como uma solução. Para quem tem uma consciência diferente, algo que para um parece problema, para o outro vai enxergar aquilo como solução. Tudo depende dos olhos de quem vê, né? Então é essa compreensão, essa sabedoria, essa visão maior aí chegando para vocês. E para isso chegar o quanto antes, né? Mais uma vez recomendo aí essa reconexão, né? Esse voltar-se para dentro, para que vocês busquem aí no interior de vocês, né, a voz do coração, para conseguir entender e enxergar, né, qual é essa nova visão, esse novo caminho que eu não tô enxergando, né? Deixa eu expandir aqui as possibilidades. E a última carta vai falar sobre qual que é o resultado final, né? Então, vocês percorrendo todos os conselhos dessas cartas, para onde que isso te leva? E é a carta Intensidade. Essa carta, ela fala sobre nós assumirmos quem nós somos verdadeiramente, né? Então é aquela coragem de sermos autênticos, né? O melhor caminho que você tem para seguir, o melhor conselho que você tem para seguir é o seu próprio. Quando nós somos intensos, é porque nós estamos sendo 100% nós mesmos, né? Então essa questão da intensidade é tipo o quanto por cento você tem sido você mesmo, tem sido autêntico, né? E a intensidade aqui então seria a intensidade máxima, ser 100% você mesmo, né? Você assumindo aí a sua verdadeira essência, fazendo as coisas que você realmente quer fazer e tendo coragem de assumir elas, né, para o mundo e fazer, porque muitas vezes a gente sabe o que a gente quer fazer, mas a gente não faz porque acha que não pode, né, ou que não consegue, ou o que as pessoas vão pensar, por inúmeros motivos. Mas no fundo, a gente sempre sabe o que a gente realmente quer. Então, essa carta é um lembrete que é para você ser você 100%. Né? Não adianta você ser você 25%, 50%, você não está exercendo a sua plena capacidade, né? E o caminho direto para a autorrealização em todos os aspectos da vida é a gente conseguir ser autêntico, né? Óbvio que nisso de ser autêntico, ser 100% honesto, ser eu mesmo, eu não preciso passar por cima de ninguém para poder ser eu mesmo. É claro que tem pessoas que podem se ofender, podem se incomodar com a minha autenticidade, com a minha intensidade, porque isso vai contra princípios, conceitos e moral dessas pessoas, né? Mas é diferente quando a gente faz algo que acaba passando por cima de alguém ou faz algo para magoar alguém. Aqui é no sentido de simplesmente você ser responsável por você mesmo, de assumir responsabilidade por ser quem você é. E de se fazer feliz, entende? Quando a gente abre mão de fazer aquilo que a gente quer para suprir expectativas que outras pessoas têm sobre nós, nós não estamos sendo responsáveis com nós mesmos. Porque é nossa exclusiva responsabilidade nos fazermos felizes. Então, se você não está se fazendo feliz, você está sendo omisso com você. E óbvio que para você se fazer feliz, você não precisa passar por cima de ninguém. Você pode fazer isso da forma mais sensata e harmoniosa possível, mas mesmo você tomando todo o cuidado, ainda assim podem ter muitas pessoas que se ofendam, se chateiem e vão se doer com o fato de você fazer escolhas por você e não pensando no que os outros querem, porque infelizmente na nossa sociedade as pessoas criam muitas expectativas de quem a gente deve ser, isso especialmente das relações mais próximas, né? Familiares, relacionamentos. As pessoas criam uma imagem nossa que muitas vezes não é quem a gente realmente é. Isso também é responsabilidade nossa, porque a gente deixa que as pessoas pensem que a gente é essa pessoa, que elas imaginam, que elas estão projetando, né? Muitas vezes as pessoas projetam na gente, que elas querem que a gente seja alguém que elas gostariam que a gente fosse. E muitas vezes é porque para elas esse é o jeito certo de viver a vida. Só que cada um é um, cada um pensa de um jeito e existem inúmeros caminhos para se viver a vida, né? Costumo dizer que todas as verdades são verdades. Não tem certo e errado. Tem o que é melhor para você e o que é melhor para mim e tá tudo certo, né? Esse mundo, ele é infinito e tem espaço, abertura para cada um viver a sua verdade, né? Desde que isso não vá ferir, né, interferir na liberdade, no espaço do outro. desenvolvam essa compreensão, essa sabedoria de diferenciar o que machuca o outro, né? O que eu faço que machuca o outro, que é algo que realmente eu estou fazendo algo para machucar esse outro, ou se é algo que esse outro está escolhendo se doer com as minhas escolhas por conta das crenças dele, do ego dele e das expectativas que ele coloca sobre mim. Se a minha família coloca uma expectativa em mim de que eu tenha que seguir tal carreira profissional, e esse é o sonho deles, mas eu tenho outro desejo para mim e eu vou seguir esse meu caminho, e é um caminho que eu tô simplesmente fazendo algo que me faz bem, eu não vou fazer mal para ninguém, eu não vou machucar ninguém, eu não vou atrapalhar a vida de ninguém, e mesmo assim eles escolhem ficar chateados com isso, se sentem ofendidos. Eu tenho que ter consciência para perceber que isso é algo deles, né? Eu não posso carregar as expectativas dos outros em cima de mim, né? Eu não estou fazendo mal nenhum para ninguém, não estou fazendo nada de errado, estou simplesmente fazendo aquilo que me faz feliz. Se o outro ainda não tem essa consciência para conseguir entender que o que ele quer para mim é diferente do que eu quero para mim e não consegue ficar feliz pela minha felicidade, paciência. Mas eu não vou deixar de fazer o que me faz feliz simplesmente para agradar o ego do outro, entende? Então é entender essa diferença. Mas o caminho direto para a autorrealização é sempre esse, né? É você seguir o seu próprio caminho, né? Ser o seu eu autêntico, mesmo que isso acabe desagradando outras pessoas. Então essa é a reflexão para vocês para o mês de fevereiro. Espero que vocês tenham gostado e que tenha trazido, né, alguma luz aí para vocês. E a gente se vê no mês que vem. Um beijo!